Sejam bem-vindas ao Papo de Mulher Cristã. Ano passado nós tivemos a nossa primeira temporada e foi incrível. Este ano o programa foi reformulado, teremos novos convidados, novos assuntos, vai ser mais dinâmico e todos os assuntos embasados na Palavra de Deus. Eu sou Valdelene Carvalho.
Eu sou a Disandra. O assunto dessa semana é o papel da mulher na igreja. Estamos começando mais um Papo de Mulher Cristã. Fique com a gente. Gente, é muito importante nós falarmos neste programa que a mulher, na atualidade, ela tem tido várias tarefas. A mulher, na verdade, é multitarefas, porque a mulher é mãe, a mulher é esposa, a mulher é dona de casa e ela também é empreendedora. Mas a mulher cristã, ela tem um papel definido na Bíblia e nós queremos tratar desse assunto. Será que o que nós entendemos hoje como papel da mulher cristã é realmente o que a Bíblia fala sobre ela? Nós temos aqui a nossa convidada, Renata Vitral, e ela vai discorrer para nós um pouquinho sobre o assunto do papel da mulher cristã na igreja. Renata Vitral, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo de Mulher Cristã.
É um prazer tê-la aqui conosco.
Ah, eu que agradeço esse convite, né? É sempre um prazer estar com vocês. É muito legal essa ideia desse ano, novo formato, é mais dinâmico.
Sim.
E eu acho que a gente vai ter muito para contribuir para as mulheres cristãs que estão nos assistindo. E cada dia mais a gente vê um número de mais mulheres se chegando e buscando conhecer, interagir conosco, né, por meio das perguntas. É, aquelas ainda que nos procuram, que querem ser convidadas.
Verdade. É verdade, tem, uma honra.
Tem bastante,
tá? Tem uma fila aí, né? De convidadas.
Claro, e poder falar assim, da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, no contexto bíblico, da nossa formação como mulheres cristãs, e poder multiplicar isso para outras mulheres mais jovens também do que nós.
É verdade.
Tá certo.
Renata, eu quero fazer uma pergunta para você. Porque nós devemos, quando nós falamos da mulher cristã na igreja, nós somos da igreja reformada e nós queremos saber o que, que a palavra nos fala sobre o ministério feminino. A palavra de Deus, ela embasa o ministério feminino, que é o que nós temos visto muito aí por fora, em outras igrejas?
Para falar de ministério feminino, a gente pode falar em dois aspectos.
Sim.
Existe o ministério. Ministério é serviço.
Uhum.
Né? Então, todas nós fomos chamadas para servir. Mas, provavelmente, a sua pergunta ela esteja direcionada ao ministério do pastorado.
Exatamente.
Né? Eu entendo que, ao longo de toda a palavra, desde Gênesis e Apocalipse, existe todo o respaldo bíblico que nos mostra que o ministério do pastorado, né, do pastor, da pregação da palavra e da autoridade de pastorado, ele foi direcionado ao homem. Desde a criação, em Gênesis, Deus criou o homem primeiro,
sim,
do barro, e criou a mulher do homem. E a mulher ela veio para ser ajudadora e complementar a criação.
Exatamente.
Né? Então, desde Gênesis, e aí a gente vai percorrendo por toda a palavra de Deus, nós vemos as mulheres se destacando ao longo da Bíblia, mulheres fortes, mas Deus fala ali dos patriarcas, eles eram homens.
Sim.
Os reis foram levantados para governar, homens. Sacerdotes que serviam, né, na sua função de sacerdote, homens. As tribos de Israel foram representadas por homens. Então, a gente vai vendo ao longo do Antigo Testamento esse histórico dos homens sendo levantados. Ora, mas as mulheres foram desvalorizadas? Não. As mulheres sempre estiveram ao lado dos homens. Né? Nós vemos mulheres fortes, Sara ao lado de Abraão.
Exatamente.
Cumprindo ali a promessa. Ah, nós vemos várias mulheres como exemplo. Todos os livros da Bíblia foram escritos inspirados pelo Espírito Santo, por homens.
Exatamente.
Nós temos livros com nomes de mulheres, contando a história, mas foram escritos por homens. Então, a gente vê as características né, desse pastorado exercido por homens. E quando nós vemos para o Novo Testamento, nós vemos, então, Jesus Cristo levantando homens para serem apóstolos.
Exatamente. Isso.
Ora, mas existiam mulheres que andavam com eles, que serviam no seu ministério, que apoiavam, que financiavam o seu ministério.
Sim.
Jesus Cristo, ele trouxe até uma quebra de paradigma para aquele povo.
Sim.
Perdoou mulheres que viviam em meio ao pecado.
Sim.
Trouxe mulheres para o convívio. E dessa forma, você pode dizer, mas se Jesus Cristo fez isso, ele introduziu as mulheres. Sim, ele introduziu as mulheres, mas não para estar à frente do apostolado. Né? Então, ele elegeu mulheres. E quando a gente vai vendo mais para as cartas de Paulo, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3,
uhum.
onde ele fala qual é o perfil que esse homem tem que ter para ser um obreiro, um pastor, um diácono, ele fala homem de uma só mulher. Então, uma mulher não pode ser homem de uma só mulher.
Exatamente.
É um homem. E ele fala a mesma coisa para Tito. Né, que ele tem Tito uhum. também como um filho, ele tinha tanto Timóteo como Tito, ele orienta isso. E orienta qual é o papel do homem e o papel da mulher. Então, nós vemos em todo o transcorrer da palavra que o ministério da palavra como autoridade na igreja, na ordenança da igreja, ela é exercida ali. Por quê? Porque também em Efésios 5, no capítulo, a partir do versículo 22 ao versículo 28 até o versículo 30, está sendo falado ali para a igreja a respeito do papel da mulher e do papel do homem, né? Que a mulher deve ser submissa ao marido, numa submissão de ter a mesma missão e acompanhá-lo, o marido, e o que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Né? Então, é esse o papel que o homem exerce autoridade dentro da igreja. Renata... Mas o homem, a mulher não pode trabalhar na igreja? Aí nós temos o outro aspecto que eu disse. A questão do ministério da mulher.
Sim.
Porque ministério é trabalho.
Exatamente.
E quantos trabalhos a mulher tem aqui na igreja para fazer,
muitos,
né?
Muitos. Muitos. Porque o ide, quando Jesus fala ide...
Por todo mundo.
Por todo mundo e pregai o evangelho, não significa que pregar o evangelho vai ser feito só por homens.
Mas quando ele diz ide, ele diz a todos.
A todos.
A mulher e ao homem também,
a todos.
Né?
Então, onde nós estivermos, nós vamos pregar a palavra de Deus. Seja numa mesa de chá tão agradável uhum. como essa, seja no nosso local de trabalho, seja na nossa casa, porque nós forjamos pessoas.
Sim.
E então, quando a gente olha para esse ministério dentro da igreja, nós podemos então ver que nós temos muitos trabalhos para serem feitos. Porque se nós temos uma grande comissão que Jesus Cristo nos comissionou, nós vamos pregar a tempo e a fora de tempo.
Exatamente.
Sim. Com o nosso comportamento, com a nossa submissão ao nosso marido. E olhando para o nosso marido e vendo que alegria que eu tenho em ver meu marido crescer.
E reconhecendo esse ministério na vida do nosso marido, né,
Sim.
Val?
E não no formato de uma competição.
Sim.
Né?
É.
Porque isso é histórico.
Exatamente.
Isso é histórico.
E nós sabemos que as mulheres são totalmente tão capazes quanto os homens de exercerem funções na casa do Senhor, né? na igreja. Mas, biblicamente, essa função foi dada aos homens.
Aos homens.
Não diminuindo em nada a nós, mulheres.
A função do pastor, né? A autoridade da igreja, ela foi dada a ele. E nós estávamos até conversando um pouquinho, né, em outro momento, e falando o quanto Deus deu isso ao homem. Deus deu isso até porque nós temos características diferentes. O homem e a mulher têm características diferentes. Físicas, emocionais.
Hormonais.
Né, hormonais. Né, o homem aguenta mais peso do que uma mulher. O homem tem menos momentos de...
A mulher é mais habilidosa, né? A mulher tem uma coisa diferente, principalmente na igreja.
E
né?
O homem tem menos variações de humor, né?
Ah, é verdade.
Por conta dos hormônios.
Nós muitas vezes agimos por impulso,
Sim.
né? Nós buscamos sabedoria, mas em muitos momentos nós agimos por impulso. Isso não significa que nós vamos deixar de trabalhar na igreja. Muito pelo contrário, a igreja ela tem muitas atividades que podem ser feitas pelas mulheres. Mas quando a gente olha até na palavra, quando Jesus, quando a igreja ele institui os diáconos, por exemplo, para cuidar das viúvas, se a gente pensar do ponto de vista humano, ele poderia levantar mulheres para cuidar das viúvas.
7 diaconisas, né?
Nossa, seria maravilhoso. Sim. Imagina, elas iam organizar tudo na vida dessas mulheres. Mas imagina o conflito que ia começar a ter, porque a mulher ia estar carente, já ia estar perdendo a paciência. E o homem, né? Então, Deus é muito sábio. Sim. Em todas as coisas. Né? Então, ele levantou homens para cuidar, para estar à frente. Como Cristo é o cabeça da igreja, quando a gente olha isso, está na palavra.
Sim.
Então, a gente tem isso também, né? O pastor, o homem, ele está nisso. E até porque ele aguenta mais do que a gente.
É verdade.
Nesse aspecto.
E outra coisa também, você falou muito bem, e confirmando isso que você nos disse, nós podemos concluir que Deus, ele não é aleatório. Deus, ele é proposital. Tanto que ele já começa criando Adão. Então, existia um propósito de Deus na criação primeiro do homem. Mas não é questão da mulher se sentir subserviente. É a questão...
Ou diminuída.
Exatamente, Val. Mas da mulher saber que o papel dela é um papel de submissão. Eu acho isso formidável. Mas a Bíblia, como você já começou a falar, ela fala muito sobre o papel da mulher. Ela determina como será essa mulher cristã. A Bíblia é muito clara a respeito disso. E até a respeito da santidade da mulher também, como ela serve em santidade a Cristo na igreja e serve também as pessoas, né?
Sim. Outro dia eu estava refletindo sobre isso, quando Deus cria Adão e cria Eva, né, sua companheira, e eles tinham muito trabalho. Imagina, eu fico imaginando colocar nome em toda a criação, toda a obra criadora de Deus. Só que ele não fez isso sozinho.
Sim.
Ele era autoridade máxima, mas ela estava com ele. E quando nós olhamos para... nós podemos falar aqui, né, nossos maridos nessa função de pastores, eles não estão sozinhos.
Exatamente.
De forma... Claro que as decisões em relação à igreja são tomadas por eles, mas... Eu tenho certeza que muita coisa que é da nossa percepção feminina consegue apoiá-los.
Sim.
Né? Então, eu acho que Deus não foi fez de forma aleatória, como você disse. Ele
Sim.
foi proposital na sua tomada de decisão. É de ter uma mulher ao lado do homem para eles caminharem juntos nesse aspecto.
Exatamente.
Né? E isso é dentro da nossa casa. O homem precisa ter esse papel. E, às vezes, é difícil a gente ter esse posicionamento, porque nós vivemos numa sociedade feminista.
É verdade.
Onde nós fomos criadas assim. Né? Eu posso dizer por mim. Eu fui criada dizendo que... Às vezes eu falo até isso com a minha mãe, não sei se ela está assistindo. Mas eu fui criada ela falando, olha, você precisa estudar, você precisa ter uma formação, uma profissão, para você nunca depender de um homem. E eu
isso
tinha aqui. Esses pensamentos.
Já ouvi isso também.
Eu tinha esses pensamentos. E com o passar do tempo, eu fui percebendo o que era essa fala. Claro que eu estudei, eu me formei, como você falou, né, as mulheres são empreendedoras, a minha vida é essa, né, trabalhar fora, mas em nenhum momento eu deixei de ser mãe, deixei de ser esposa, deixei de trabalhar na igreja para servir a minha igreja,
Exatamente.
Que eu faço isso com o maior prazer, que às vezes eu tenho até que me vigiar quando eu vejo que eu já estou fazendo várias coisas, porque eu amo estar na igreja, não tenho pressa de ir embora. Se eu puder fechar a igreja todo dia, eu estou aqui. O que eu precisar receber as pessoas na minha casa, lá em casa, não precisa avisar antes que está chegando. Então, a criação nossa é muito essa. Né? Então, a gente precisa desconectar desse conceito e trazer a feminilidade de volta para a nossa casa, para a nossa mesa, para esse cuidado e até para a própria igreja. Porque na igreja a gente não precisa disputar papel com o homem.
Exatamente,
é verdade.
Não precisa. Tem trabalho para todo mundo. Né? E muito trabalho para a mulher. Tem
Tirou
muito.
Da minha boca, eu ia falar justamente isso. Muito,
muito
trabalho.
Trabalho.
Muito trabalho. Né? Ao longo a gente está no quarto ano litúrgico, o quanto nós já trabalhamos aqui. E a gente não fez mais porque não tinha braços e pernas para fazer.
Nós estamos aqui trabalhando, né, pelo reino, esclarecendo para as mulheres o papel da mulher cristã na igreja. Né?
Exatamente.
Val, nós temos aí mais uma perguntinha para a Renata, né?
Temos.
Qual é?
É, a mulher cristã que não se envolve no trabalho da igreja, você acha que ela é omissa?
É, biblicamente, sim. Porque Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele resumiu os mandamentos para os seus discípulos e disse: um novo mandamento vos dou. Amar a Deus acima de todas as coisas, uhum, e amar o próximo como a ti mesmo. E quando eu amo o próximo, eu sirvo o meu próximo. Às vezes a pessoa tem alguma limitação física, emocional, até da própria idade, né? Uhum. Às vezes a gente vê pessoas que foram ativas e hoje elas não têm mais um preparo físico para o serviço. Mas elas podem servir em oração. Uhum. Elas podem servir numa ligação, sabe? Sentiu falta daquela irmã na igreja? Manda uma mensagem.
Sabe,
olha,
é
já está na segunda semana que eu não estou te vendo. Isso faz uma diferença.
É verdade.
O aniversariante da semana, dá uma ligadinha para ele. Então, tem tanta coisa que você pode fazer, desde uma simples oração, ser do grupo de oração. Ninguém vai te ver, é 6 horas da tarde, escondidinho lá em cima. Ah, mas eu tenho timidez. Ora você na sua casa, mas faça o serviço. Então, a gente tem que pensar que todo serviço ele é para o próximo. E aí nós estamos cumprindo o mandamento que Cristo nos deixou.
Uhum.
Então, eu entendo, sim, que quando a pessoa senta, chega, só quer receber e criticar, ela está pecando.
É verdade.
Ela não está exercendo aquilo que Cristo deixou.
É, Renata, Val, eu estava refletindo sobre isso também. Quando nós nos convertemos, quer dizer, como diz o pastor Gabriel, quando Cristo nos converte, ele nos converteu, nós, automaticamente, o Espírito Santo nos insere num corpo. A igreja é o lugar, entre aspas, é o lugar físico onde Deus se manifesta também. Então, quando o Espírito Santo nos insere num corpo, ele também nos dá dons. Nos dá vocação, habilidades. Então, assim, na igreja, como você falou, tem função de tudo quanto é tipo e tudo quanto é jeito para todo tipo de mulher. Às vezes, não, eu, por exemplo, não tenho vocação para cantar, tá, gente? Renata tem, o meu sonho, mas Renata tem vocação para cantar. Então, você pode ser da banda, você pode ser do grupo de louvor. Mas, eu tenho a vocação para recepção.
Sim,
né? Receber os visitantes
muito,
na igreja. Exatamente. Então, eu penso também como você. Biblicamente, a omissão vai contra a palavra. Sim. E a gente deveria desenvolver mais esse papel, né, Val?
Sim, como mulheres cristãs, chegar junto das irmãs que não estão trabalhando por certa timidez, mas descobrir qual o talento dela, né? Despertar nela o talento que ela tem para dar ao Senhor, para servir na casa do Senhor.
Sim.
Val, você falou a palavra-chave aqui. Cada um tem um talento. E muitas vezes a gente tem que descobrir, através do discipulado, que inclusive a gente faz aqui na igreja, qual é o talento de certas irmãs. E acho que despertar isso nelas, né? A nossa próxima pergunta seria: como você acha, Renata, que nós, mulheres cristãs, podemos influenciar outras mulheres aqui na igreja, novas ou jovens, ou não novas? Nós somos medianas aqui, né, Val?
Não novas.
Não novas, não tão novas.
A gente pode influenciar de várias formas. Primeiro, pelo exemplo.
Sim.
Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que olham para a minha família e que elogiam. Não que eu queira ser melhor do que ninguém, porque eu não preciso disso,
sim,
não estou aqui para demonstrar nada, mas eu fico feliz, porque eu falo, que bom, foi um caso de sucesso.
Uhum. Né? O trabalho está sendo feito, né?
O trabalho está recompensando.
Uhum.
Então, assim, feliz também quando eu vejo casais jovens que falam, vocês me inspiram, o seu casamento me inspira. Então, acho que o exemplo é a primeira coisa. Do seu sorriso, Eu tenho dificuldade de passar pelo corredor da igreja sem cumprimentar as pessoas. Porque eu não gosto que passe perto de mim e não me cumprimente. Eu tenho necessidade que a pessoa olhe para mim e fale, bom dia, boa noite. E até os meninos sempre falaram assim para mim, mãe, você conhece essa pessoa? Eu, não, meu filho, acabei de ver. Na fila do supermercado, conversando, sabe?
Mas o sorriso de Val cumprimenta várias pessoas antes dela aqui, né?
Exatamente. Então, eu acho que a primeira coisa é um exemplo. Né? Então, quando a pessoa vê que a gente está servindo, a gente faz isso com crianças, com adolescentes,
exatamente,
com jovens e com mulheres mais velhas também. Né? A carta de Paulo a Tito orienta isso, que as mulheres mais velhas...
Está até aberto aqui para ler o texto.
As mulheres mais novas. Né? E o que acontece? Eu já fui a mulher mais nova orientada por mulheres mais velhas.
Uhum. Agora hoje, chegou sua vez, agora,
né? Eu me considero já uma mulher que pode ser a mulher mais velha de Tito.
Sim.
Porque eu já estou com meus filhos numa fase que eles já passaram, né? Já estão na adolescência. Sim. Um tem 15, o outro já vai fazer 19. Eu estou com 21 anos de casada. E eu me sinto nesse papel, né, da mulher ali de Tito, uma mulher mais velha orientando mulheres mais novas. Então, a gente pode inspirar pessoas pelo nosso exemplo, pelo aquilo que nós falamos e pregamos, E aquilo que nós ensinamos. Deus me deu uma... Falar disso até me emociona um pouquinho. Mas Deus me deu um privilégio nos últimos meses, de julho, agosto para cá, de assumir a orientação da classe dos adolescentes na igreja. Gente, eu estou apaixonada por esses meninos.
Ai, que bom!
Sim, eu sempre trabalhei com classes na igreja também, além do louvor, eu sempre trabalhei com ensino. Mas eu, desde que eu cheguei aqui, eu não estava nessa atividade, né, nesse ministério. E no início do ano, eu vi uma necessidade, conversei com meu marido e comecei a falar, vamos redividir essa classe, está muito grande, e a gente redividiu. E aí, o pastor Rodrigo me convidou para apoiar nesse trabalho. Gente, o quanto eu vejo aquelas meninas, antes eu não tinha. Agora eu ando, eu vejo elas andando atrás de mim dentro da igreja.
Que lindo.
Que legal inspirar. Tia, a gente pode fazer... Às vezes a gente está na escola bíblica, porque a nossa aula é no primeiro horário.
Uh-huh.
E a gente está no segundo horário, sentadas juntas. E elas ficam perguntando o tempo todo, principalmente quando o pastor Hudson está pregando agora a história da redenção, uh-huh, tem alguma coisa a ver com a aula. Tia, mas você combinou com ele que você ia falar isso? Eu falo, não, meu amor, é porque o Espírito Santo de Deus existe.
Exatamente.
E a gente prega a palavra, a verdade. Então, isso para mim, assim, né? Deus me deu a oportunidade de ensinar pelo exemplo,
uhum,
e pelo próprio ensino, por aquilo que nós podemos multiplicar. E eu falo, Senhor, quem sou eu para isso? Mas Deus nos chamou e nos comissionou para isso, para pregar a palavra dele.
Para
então,
o ID
essa
mesmo.
É a forma que a gente pode inspirar, cumprindo a palavra de Deus. Inspirar cumprindo a palavra de Deus. É fácil? Não é fácil.
Não.
Mas quando a gente faz por amor, a gente quer cada dia mais fazer. Ontem nós conversávamos, ontem à noite, depois que nós saímos 11 horas da noite da igreja.
Ah,
11 horas da noite.
Foi.
A gente ficou aqui na cantina.
Você saiu bem próximo, né, Val, disso, né?
É um pouco antes.
Porque
a gente chegou depois, né?
E a gente estava comentando sobre famílias novas que estão chegando na igreja. E tem uma família que está aqui há 8 meses. E essa família que está há 8 meses, nós recebemos, eu e meu marido, na época, nós recebemos naquela ocasião essa família. E incluímos já nos grupos, fomos apresentando. E já é uma família que começou ontem, recebeu outra família.
Olha,
e aí, eu falei, que legal, né? Agora é a oportunidade que depois de poucos meses que eles estão aqui, eles já estão fazendo acolhimento de novas famílias.
Sim. Coisa
porque,
linda, né?
Então, assim, que bom a gente poder multiplicar discípulos.
Sim.
Né? A gente tem essa responsabilidade, né, de formar pessoas. E isso também dentro da nossa casa. Porque
concordo.
Uma mulher, por exemplo, que ela é mãe, o papel principal dela, o ministério, é formar pessoas.
Exatamente.
Para a glória de Deus.
Para a glória de Deus.
Quem são essas pessoas? São os filhos delas.
E formar com exemplo mesmo.
Sim.
Né?
Sim. Né? Então, se um filho, por exemplo, quem é a nossa maior responsabilidade de conversão são os nossos filhos.
Nossos filhos.
Se os nossos filhos olham para o nosso casamento, vê um casamento desestruturado, eles vão pensar, eu não quero me casar, porque
sem
casamento é ruim.
Dentro de casa, né?
Qual vai ser o reflexo disso na vida dos nossos filhos? Se eles não veem a gente orando, eles também não vão aprender pelo exemplo. Sim. Se eles não veem a gente lendo a palavra, se a gente não exercita um culto doméstico, um momento de devocional, um momento de leitura da palavra, o sentar à mesa, eu amo sentar à mesa. Exatamente. Com a minha família. Eu gostaria de ter mais tempo, mas assim, o pouco tempo, ainda mais agora, que eles já estão mais crescidos, cada um chega no horário, mas os dias que a gente tem a oportunidade, é o momento onde a gente lê a palavra, depois do jantar, a gente lê a palavra. Então, isso é muito importante. É, inspirar pessoas, eu acho que é isso.
Ô, Renata, e eu vou exemplificar tudo isso que você falou, que é exatamente isso, lendo um versículo lá em Tito, que é, você também citou Tito, né? Tito 2, no 3, fala exatamente isso. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tudo isso que você falou.
É isso aí.
Adisandra, é interessante esse texto, né, que nós pontuamos, que foi a primeira palavra que eu tive a oportunidade de trazer no encontro de mulheres aqui da nossa igreja. E foi isso, ficou gente, marcado, porque isso era um anseio do meu coração. E eu penso que isso vem nos acompanhando ao, sim, longo dos anos e trouxe mais maturidade para a nossa igreja. Não por mim, mas porque o Espírito Santo de Deus me inspirou.
Sim, concordo.
E era apropriado para aquele momento onde nós precisávamos mudar o nosso comportamento e o nosso pensamento em relação àquilo,
amém,
que Deus tem e a palavra de Deus tem para nós.
Amém.
Renata, foi um grande prazer tê-la aqui. Queremos que você volte mais vezes para falar de outros assuntos também, não é?
Exatamente.
Foi muito bom.
Gente,
foi enriquecedor.
Ah, eu amei participar com vocês. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada pelo convite. Uma próxima oportunidade, eu só lembrar de mim.
Então tá bom, já está convidada.
Gente, fique conosco. Nós temos vários episódios esse ano. Um programa muito melhor, um programa modificado para você. Fique com a gente.
Curta esse vídeo, compartilhe com a sua família, com as suas amigas. E a gente se vê no próximo podcast Papo de Mulher Cristã.
Tchau!
Tchau.